Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Luís Amaral, o Sr. Sancho Antunes e o Sr. Elda Batista, porque já nos encontramos, pelo menos os dois primeiros senhores, o senhor não me recordo, em outras ocasiões. Dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República. Hoje vamos proceder à audição dos senhores na qualidade de peticionários, portanto, desta petição que vocês apresentaram, que foi enumerada com o número 320-13 da segunda da sessão legislativa, agora teve uma branca. Estão connosco também, além de mim, o Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, peço desculpa, e o Sr. Deputado Felipe Nacarreta Correia, do CDS. Isto processa-se assim, os senhores têm 5 minutos para exporem as vossas posições, explicarem de viva voz o que é que querem acrescentar aos documentos que já nos enviaram e que nós naturalmente já apreciamos. Depois os senhores deputados terão cada um 3 minutos para fazer uma intervenção e os senhores terão 5 minutos para concluir. E, portanto, sem mais delongas, têm a palavra, dividam o tempo conforme entenderem para explicarem aquilo que vos traz à Assembleia da República. Muito obrigado.
Boa tarde, o meu nome é Sancho Antunes, eu sou um dos representantes da Comissão de Trabalhadores, sou o primeiro secretário, sou um dos representantes do Grupo de Trabalho, que iniciou este trabalho já há 2 anos, com a entrega, fez agora dia 11 de maio, a entrega desta petição na Assembleia da República. O Grupo de Representantes dos Trabalhadores a exercer funções de agente único e a Comissão de Trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra agradecem a disponibilidade manifesta por Vossas Excelências para o agendamento desta audição. A razão evocada da petição que corre nos seus termos na Assembleia da República pelo Grupo de Trabalhadores a exercer funções de agente único de transportes coletivos de passageiros prende-se com a necessidade e justeza de ser criada uma carreira de agente único de transportes coletivos para os assistentes operacionais exercer as funções de agente únicos nos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos Coimbra, Porto Alegre e Barreiro, à semelhança da carreira em vigor na Carris e nos STCP do Porto. Vejamos. A 11 de maio de 2017, deu entrada na Assembleia da República com uma petição pública cujo o pedido se transcreve. Com a entrega da presente petição, solicitamos à Assembleia da República que se digne analisar a situação presente, que seja reconhecida a categoria profissional de agente de transportes coletivos, que deixa assim de constar na nomenclatura de assistente operacional, e que seja criada uma carreira autónoma com um índice salarial de 837 euros, primeiro escalão, por equiparação às restantes empresas públicas de transportes, bem como um novo modelo de avaliação, visto que o atual não se enquadra nestas profissões devido ao alto risco. Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 12-A, de 2008, 27 de fevereiro, que veio regular o regime de vinculações, carreiras e remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, os agentes únicos de transportes coletivos transitaram para a carreira geral do assistente operacional, grau de complexidade funcional nível 1. Por força do disposto do artigo 100 da citada lei e do disposto do mapa 6 do Decreto-Lei nº 121 de 2008, de 11 de julho, agente único de transportes coletivos, carreira da administração local prevista nos Decretos-Leis nº 412-A 98 de 30 de novembro, 498-99 de 19 de novembro e 207-2000 de 2 de setembro. Ora, em nosso entender, tal transição gerou uma clara injustiça. Enquanto o exercício das funções de agente único de transportes coletivos é uma profissão fisicamente e mentalmente desgastante devido à condução dentro dos perímetros urbanos. Para o exercício da referida função, é obrigatório ser detentor de determinadas qualificações específicas, a saber, carta de condução para efeitos, certificado de transporte de crianças, certificado de aptidão de motoristas, válido por 5 a 5 anos, e etc. A responsabilidade e a complexidade profissional das funções de agente único de transportes coletivos, veja-se o conteúdo funcional consagrado no Decreto-Lei 102 de 2002, de 12 de abril, não se compadece com a sua inclusão na carreira geral de assistente operacional, de grau de complexidade funcional de nível 1, com o índice salarial da carreira, com a posição da tabela remuneratória no primeiro escalão. Nestes termos, os agentes únicos dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra vêm muito respeitosamente, junto de Vossas Excelências, solicitar à Assembleia da República Portuguesa que promova as ações relativas necessárias no sentido de serem criadas a carreira de agente único de transportes coletivos de passageiros da administração local ou, caso não assim o entendam, que seja reconhecida a carreira geral de assistente operacional em vigor, o grau de complexidade das funções, com o consequente reconhecimento ao nível da tabela remuneratória, devendo a carreira iniciar-se no 8º escalão da tabela única remuneratória, ou seja, a remuneração correspondente a 837 euros, por forma a corrigir a situação de injustiça e repor a dignidade profissional a cerca de 400 trabalhadores, que nada interfere com o Orçamento Geral do Estado, visto ser uma carreira exclusiva da administração local. E como já referido neste Parlamento pela Autarquia de Coimbra, a mesma alteração seja efetuada de modo a suprimir as faltas de pessoal. Será também necessário que, devido ao alto nível de formação exigido a estes profissionais, o método de avaliação deverá ser alterado, por nosso entender, mantendo-se no CEADAP para efeitos de avaliação de funções. Os membros não devem estar sujeitos a critérios de avaliação de assistentes operacionais, visto que, em termos de responsabilidade, estes profissionais ultrapassam, em muito, os critérios aplicados. Assim, solicitamos que a progressão das carreiras seja automática de 4 em 4 anos, comparativas com as congéneres da carreira STCP, que, não referindo escalões, referem-se a deternidades que são aplicadas nestes prazos, sem estarem dependentes da avaliação. Por último, importa referir que, do ponto de vista financeiro, o impacto desta alteração no orçamento do município de Coimbra é diminuto, como já foi referido pelo nosso Presidente da Câmara e o nosso Presidente do Conselho de Administração, Dr. Jorge Alves, nesta Assembleia, e reúne condições para ser acomodado no referido orçamento, enquanto encontra-se em situação de cerca de 277 trabalhadores do Serviço Municipal de Transportes Urbanos de Coimbra. Nossos respeitosos, o nosso pedido fica neste sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os posicionários aqui presentes. Agradecer a vossa introdução. E pela parte do Bloco de Esquerda, portanto, entendemos perfeitamente as vossas pretensões, como de outros municípios também, que têm exatamente o mesmo problema. Há alguma dificuldade e não é uma forma muito fácil de comparar, por exemplo, com os STCP ou com a Carris, pelo histórico e pelo caminho que essas próprias empresas têm e se desenvolveram. Portanto, essas empresas eram de nível local, autárquico, em que depois a administração central tomou conta delas e agora está novamente as autarquias, porque isso evitou-se a privatização, e por isso é que elas foram para as autarquias, e têm um acumulado de experiências, de vivências diferentes do que é o transporte em autarquias mais pequenas. Dar conta, conforme devem ter já conhecimento, que o Bloco de Esquerda em 2017, com o Projeto de Lei 651, inclusive o PSD também tem o Projeto de Lei 659 da segunda sessão legislativa também, que vem reforçar, ou melhor, reforçar os direitos dos trabalhadores das autarquias, nomeadamente em que obriga a administração central a ser responsabilizada pela formação e pelo que é necessário para os trabalhadores desempenharem a função. Portanto, entendemos que aquela parte em que dizem dos gastos que têm a formação, o nosso entendimento é que a autarquia é que deve suportar esses gastos. A formação que os trabalhadores têm direito, portanto, para melhorar o seu desempenho e mesmo a sua produtividade, também é uma responsabilidade da entidade patronal, nomeadamente neste caso é das autarquias. Portanto, sendo a autarquia a vossa entidade patronal, vossa ou de outros congéneres, portanto, são eles que têm a incumbência e têm a obrigação de vos proporcionar essa formação profissional, e se não o fizerem, enquanto trabalhadores, a Comissão de Trabalhadores, ou então pela outras ORTs, o sindicato, ou o próprio trabalhador, pode solicitar a formação à autarquia. Se eles não aderem, pode fazer fazer essa formação e depois tem direito a pedir esse reembolso, conforme está consagrado no projeto de lei no 651. Portanto, não é muito fácil o processo legislativo que vocês pretendem, não, e não será muito fácil, precisamente por ser tantas empresas e serem muito locais. E, portanto, iríamos ter quase que portanto, a Administração Central ou a Assembleia da República a legislar para uma carreira especial que se podia ser diferenciada em variadíssimas autarquias. Não sei ao certo como é que se poderá fazer ou como é que se poderá avançar nas vossas pretensões. São justas a valorização salarial, a valorização da carreira, e portanto, mas essencialmente gostava de um comentário vosso, como é que ou se tem alguma estratégia para se articularem com outros municípios, uma vez que agora mesmo com o programa da redução tarifária há variadíssimos municípios que estão a aderir a criar carreiras de transporte para as suas populações, até mesmo algumas para ligar alguns pontos mais distantes, e acabam, esses trabalhadores acabam por entrar na carreira dos funcionários dos administrativos autárquicos, não é? Exatamente, ou funcionários autárquicos, conforme vocês estão. E, portanto, gostava de saber se vocês têm alguma articulação com outros municípios ou se é só aqueles que frisaram na vossa introdução, se têm feito já, portanto, ser um âmbito nacional e não só dessas três autarquias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe da Correia, do CDS-PP.
Obrigado. E antes de mais cumprimentá-los, já tivemos a oportunidade de falar antes, temos tido um contacto regular e da parte do CDS, como está já refletido num projeto de resolução que já apresentamos nesta Assembleia da República, nós entendemos de facto que esta situação é de elementar justiça que seja superada. Em primeiro lugar, atendendo às especificidades técnicas e às exigências que a função representa, e, portanto, em si é justa. Por outro lado, de acordo com os dados de que dispomos, gostaria que confirmasse essa afirmação, mas em termos de transportes municipalizados, não será uma realidade muito alargada ao território nacional. Portanto, gostava que confirmasse essa percepção, que é a percepção que o CDS tem. No fundo, estamos a falar de uma realidade muito circunscrita, não diria apenas a Coimbra, mas a pouco mais realidades, atendendo hoje àquilo que se passa na maior parte dos municípios com a concessão deste tipo de transporte, ou mesmo a privatização. E, por outro lado, parece-nos evidente também que, do ponto de vista relativo, é necessário reconhecer que a consagração do assistente operacional para um conjunto de profissões que têm em si um conteúdo funcional muito diferenciado representa uma enorme injustiça. Ainda agora, recentemente, nós tivemos conhecimento da decisão do Conselho de Ministros de atribuir aos motoristas, integrá-los na função pública, na carreira de assistente operacional, e isso significa que nós estamos a pôr nesta carreira uma realidade muito diferente e realidades muito diferentes, e a tratá-la de formas muito parecidas, se não iguais, e isso é injusto em si. Portanto, aqui aquilo que era o agente único dos transportes coletivos, em termos do que está previsto do conteúdo funcional, de facto, é uma carreira que deve ser reconhecida com um grau de complexidade elevado, que exige formação, exige complexidade, tem responsabilidades diversas, tem obrigações diferenciadas em termos de apresentação daquilo que são as vários aspectos da profissão e que, portanto, como tal, em nosso entender, devem efetivamente ser diferenciadas. É isso que diz o princípio da igualdade. O princípio da igualdade determina que se deve tratar de modo igual aquilo que é igual e de modo diferente aquilo que é diferente. Tratar de modo igual aquilo que é diferente viola o princípio da igualdade. E, portanto, esta que é a nossa leitura da realidade, esta que é a nossa leitura de diagnóstico, depois perguntar-nos-ão, bom, mas então como é que isto se resolve? Que é o passo que lhes interessa, não é? Não interessa apenas o reconhecimento ou a identificação com a causa, interessa respostas para superar. E aí nós temos alguma dificuldade. nós temos alguma dificuldade pela leitura que nós fazemos daquilo que são as competências que são atribuídas constitucionalmente a esta Assembleia. Porque a carreira da função pública, em nosso entender, é uma matéria eminentemente administrativa, eminentemente do Governo. Não quer dizer que atos legislativos da iniciativa do Governo não possam merecer da nossa parte propostas de alteração. Mas o problema é que nós não temos um ato legislativo, senão aquele que determinou a revogação da carreira anterior, que é de 2008. Não é a carreira, esse decreto-lei que determinou a extinção da carreira como ela estava prevista, de agente único dos transportes coletivos. Se houvesse uma intervenção legislativa como aquela que foi anunciada recentemente pelo Governo, relativamente à integração, à criação, à alteração da carreira, aí já nós veríamos com maior realismo a possibilidade de termos intervenção. No fundo, é esta dificuldade que nós temos, apesar de nos sentirmos totalmente identificados com a causa, mas da leitura que nós fazemos daquilo que são os nossos poderes constitucionais, que nos leva a apresentar um projeto de resolução e não uma iniciativa legislativa. Isso já lhes foi transmitido. Nós acompanhamos este assunto e queremos e estamos muito do lado desta causa. Achamos que ela é justa e que deve ser resolvida e, portanto, enfim, também nos pomos à disposição e creio que esta audição também é importante para nós percebermos também quais são as expectativas que têm do seguimento deste assunto. Eu creio que a apresentação que aqui fizeram foi muito clara. Aliás, sugeria que, uma vez que me pareceu que ela foi lida, o suporte escrito pudesse ser enviado para poder ser trabalhado, era uma proposta que eu fazia, e pôr-me ao dispor, manifestando vontade que, ao Sr. Relator, que creio que, atendendo à importância deste assunto, era de facto desejável se nós conseguíssemos, apesar de sabermos que o calendário desta legislatura se está a terminar, era muito bom se fosse possível que ela fosse aprovada e subisse a plenário ainda há tempo antes da conclusão desta legislatura. Muito obrigado.
Agora já não na função de relator desta vossa petição, mas na função de deputado do Grupo Parlamentar do PSD, dizer aos senhores, para que fique gravado nesta audiência, que também nós entendemos que o que está aqui em causa é, sobretudo, a responsabilidade da função executiva, do governo, de quem governa. Porque, se, portanto, o regime, a definição do regime de carreiras da administração pública é resultado da ação de sempre do Governo, não é da Assembleia da República. Dizer também aos senhores que, na nossa perspectiva, e algum dia temos que começar a trabalhar definitivamente neste caminho, no que diz respeito ao mesmo patrão que é o Estado, os trabalhadores têm que ter todos o mesmo direito. E não pode haver trabalhadores de primeira e trabalhadores de segunda, como acontece neste momento. Algum dia nós temos que começar a praticar aquilo que dizemos. E nesta perspectiva nós não entendemos como curial que trabalhadores que trabalham para uma empresa pública em Lisboa tenham mais direitos do que trabalhadores que trabalham para uma empresa pública em Évora ou em Coimbra ou noutra qualquer cidade do país. Se são todos filhos de Deus, como se costuma dizer, e sem querer aqui invocar portanto, a questão religiosa, obviamente, e todos devem merecer o mesmo tratamento. E, portanto, isto para nós é muito claro. Dizer-vos que já houve uma ou outra ocasião onde a Assembleia da República, relativamente a iniciativas prévias do Governo, relativamente a carreiras, e em concreto, a última foi há 15 dias, e os senhores todos ouviram, onde a Assembleia da República tentou intervir no sentido de fazer aquilo que a maior parte dos partidos considerava correta, o resultado recente, todos os senhores sabem qual foi, o Primeiro-Ministro ameaçou demitir-se. Na vez anterior, o que o Governo fez foi qualquer coisa de semelhante, que pediu a declaração de inconstitucionalidade do diploma ao Tribunal de Contas, e veio alegar que nós, Assembleia da República, estávamos a violar uma coisa chamada Lei Travão, que é uma lei que impede que nós aprovemos aqui qualquer medida que tenha impacto financeiro no próprio ano. Portanto, nós, para além de estarmos constitucionalmente impedidos de mexer em carreiras, também não podemos aprovar nenhuma lei que tenha efeitos financeiros neste ano, só para os anos seguintes. E, portanto, nós estamos aqui, de alguma forma, de braços cruzados nesta matéria. Temos colocado a questão naquilo que nós achávamos que era a nossa responsabilidade relativamente a alguns dos problemas que os senhores colocaram. Tomámos uma iniciativa legislativa, tomámos a iniciativa relativamente à formação. Os trabalhos da Comissão, que estão a ser presididos por um senhor deputado do Partido Socialista, continuam a andar devagar, mas temos esperança que se consiga, ao menos, fazer a votação nesta sessão legislativa, nesta legislatura. Pronto, terminar apenas dizer que, da nossa parte, continuamos alertas para o vosso problema. Aquilo que está ao nosso alcance, nós tentamos fazer. Agora, esta situação é uma situação que o Governo pode resolver rapidamente, pode resolver ainda nesta legislatura. Tem é que haver vontade do Governo propriamente dito, na nossa perspectiva, e dos partidos que lhe dão aqui apoio parlamentar. E agora têm 5 minutos para dizerem de vossa justiça o que entenderem. Muito obrigado.
Antes de passarmos à leitura final, eu só tenho aqui de responder ali ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Em termos de formação, solicitar formação, eu estou há 2 anos à espera que me paguem 35 horas de formação. Os serviços não têm trabalhadores. Nós temos um concurso aberto para 30 motoristas. Quando eu concorri em 2004, concorreram 570 pessoas para 15 vagas. Atualmente, para 30 vagas, concorreram 66, 22 já chumbaram na prova escrita e não vão chegar para as 30 vagas que estão abertas. Isto de ganhar ordenado mínimo para quem gasta 5 mil euros numa carta de condução não é uma coisa aceitável de maneira nenhuma. Só para explicar, no último concurso foram buscar pessoas que já tinham a menos da nota de 10 e essas pessoas não aceitaram ir para os serviços porque não iam ganhar um ordenado comparativamente aquilo que ganham atualmente. Em relação às outras empresas, o Sr. Deputado falou muitas empresas a nível nacional, não somos muitas, somos 3. É Coimbra, Porto Alegre e Barreiro. A STCP e a Carris, apesar de estarem nas câmaras, são empresas com gestões diferentes. E serviço municipalizado atualmente só existe Coimbra, Porto Alegre e Barreiro. Onde Porto Alegre tem 20 motoristas, Barreiro tem 90, Coimbra tem 286. É óbvio porque é que somos nós que aqui estamos. Em termos de cumprimento das leis, nós somos os únicos funcionários públicos que temos que cumprir, além da Lei 35, temos que cumprir o Código da Estrada, temos que cumprir o RTA, temos que cumprir regulamentação específica da União Europeia e do Governo de Portugal para o transporte de pessoas, e somos o chamado sangue de uma cidade, somos nós que movimentamos uma cidade, somos nós que fazemos movimentar as pessoas. Doutora Ana Coreta, eu sei que é difícil a criação de uma carreira de Antônio, porque é um bicho feio que ninguém tem medo, toda a gente tem medo de mexer, tem medo que ele morda, mas também sei que a regulamentação das funções ou a alteração do Decreto-Lei 201/2008, que é passível ser feito nesta Casa da Democracia. A regulamentação das funções para assistentes operacionais da Pacífica já existe, no caso dos polícias. A alteração do Decreto-Lei 201, que nos atirou para assistentes operacionais, também era uma realidade sendo possível, que não resolvia o problema. Se não houver possibilidade da carreira específica, estas são duas opções que podem vir resolver. O Sr. Deputado falou aí que de igualdade, que aquilo que dar igualdade àquilo que é diferente. Foi exatamente isso que passou com a Lei 12A e com o Decreto-Lei 201, e não é possível nos equipararem a assistente operacional. Isso foi uma barbaridade cometida com o Decreto-Lei 201/2008 e é uma barbaridade que está a ser mantida ao longo destes anos todos, apesar dos nossos alertas constantes acerca disto. Eu tenho ouvido falar, eu já aqui vim, mais o meu colega Luís Amaral, cerca de 10 vezes à Assembleia da República, entre reuniões e petições e comissões parlamentares e reuniões com vários partidos parlamentares, e as coisas mantêm-se. Tudo bem, as carreiras é do âmbito do governo, é verdade, mas a ação legislativa passa por esta casa e a alteração legislativa de um erro que foi cometido também pode passar por esta casa, e para isto há várias maneiras, como diz o português, matar pulgas. Não há carreira, há regulamentação. Não há regulamentação, há alteração daquilo que foi feito. Isso é a nossa ideia, é o nosso entendimento. Sr. Presidente, só tenho a responder que gostei das suas palavras. Tendo as mesmas funções dos outros motoristas, das outras empresas, temos de ter tratamento igual. A lei tampão que impede realmente mexer para os efeitos financeiros, só de lembrar que nós somos a autarquia de Coimbra, somos a administração local, não somos a administração central. Qualquer alteração que haja referente a nós não interfere zero no orçamento do Estado, porque nós pertencemos às autarquias, somos serviços municipalizados. Só uma pequena parte nisto. O meu colega Amaral agora vai passar à leitura do nosso texto final. Obrigado.
Boa tarde. Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, excelentíssimos deputados, o Grupo de Representantes dos Trabalhadores a exercer funções de agentes únicos e a Comissão de Trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra agradece a disponibilidade manifestada por Vossas Excelências no agendamento desta audição e requerem, conforme já explanado na nossa intervenção inicial, que os partidos políticos com assento neste Parlamento superam com a aprovação de um diploma legal. A injustiça criada a quando a transição para a carreira geral de assistentes operacionais, devolvendo a esta classe profissional a dignidade que lhes é devida. Os agentes únicos de transportes municipalizados de transportes urbanos de Coimbra requerem a criação da carreira de agente único de transportes coletivos passageiros da administração local ou, caso não assim não entenda, que seja reconhecida a carreira geral de assistente operacional em vigor. O elevado grau de complexidade de funções, com o consequente reconhecimento ao nível da tabela remuneratória, é sistema de progressão, devendo a carreira iniciar-se no índice 8º da tabela remuneratória única, ou seja, com a remuneração correspondente a 837 euros, por forma a corrigir esta situação injusta e a repor a dignidade profissional de cerca de 277 trabalhadores do SMTUC. Escalões estes que deverão ser indexados às súbitas do primeiro escalão, de modo a que estes trabalhadores possam assim fazer frente ao alto nível de formação obrigatório inflacionável. Também as subidas de escalão devem ser automáticas de 4 em 4 anos, não dependendo dos resultados do CIADAP, para progredir assim suportar todos os gastos e despesas associados aos riscos desta profissão. Por último, reiteraram que do ponto de vista financeiro o impacto desta alteração do orçamento do município de Coimbra é diminuto e reúne as condições para ser acomodado no referido orçamento, porquanto encontram-se essa situação cerca de 277 trabalhadores do Serviço Municipalizado de Transportes do município de Coimbra. Com os melhores cumprimentos, Coimbra, 15 de maio de 2019. Obrigado.
Nós é que agradecemos e fica então terminada a audição. Muito obrigado.